Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje vamos iniciar o capítulo 9, que tem o título Possessão. Esse livro, né, Nos Domínios da Mediunidade, ele vem falando assim de todas as possibilidades. Porque não é só da mediunidade, é aquele médium que é estabelecido pela casa espírita, né? O médium que estuda, o médium que tem as suas atividades, porque a mediunidade está para todos. Então é importante estudar esse livro. Por quê? Porque nós vamos identificar nas aflições em torno de nós, na hora que as pessoas vêm contar as suas experiências, as suas angústias, que a gente possa identificar nessas aflições, muitas vezes, as questões mediúnicas e direcionar aqueles casos. Porque tem muitas pessoas tidas como esquizofrênicas, tidas como desequilibradas, com distúrbios, com várias coisas que são apenas questões mediúnicas. Outras, questões mediúnicas e questões físicas. E outras, apenas questão física. Mas o componente mediúnico, porque a mediunidade faz parte do ser humano. Então, esse componente mediúnico, ele está muito presente na nossa vida, nas nossas situações. E, muitas vezes, começa com as situações muito pequenininhas, né, naquele processo de fascinação, daquelas ideias básicas, e a gente não vai cuidando, as coisas vão se alastrando, até chegar num caso realmente mais complexo. Exatamente. Então, estudar esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, não é só para aquele médium que está realmente dentro de uma casa espírita, mas é para todas as pessoas que... Por quê? Porque todos nós somos médiuns. Então, nesse capítulo, Possessão, ele começa assim, né? Vamos lembrar que o André Luiz, ele está estudando a mediunidade dentro de uma casa espírita. E aí ele fala, o cavaleiro doente, na pequena fila de quatro pessoas que haviam comparecido à cata de socorro, parecia incomodado, aflito. Articulava palavras que eu não conseguia registrar com clareza, quando o irmão Clementino, consultado por Aulus, disse, cortês, para o assistente, sim, já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. Então, este caso específico, ele só aconteceu, por quê? Porque tinha uma equipe lá fazendo uma pesquisa de estudos e isso ia ser benéfico para todos.
Quer dizer, não é alguma coisa que aconteça qualquer dia, qualquer hora. A gente gostaria muito, mas muito mesmo, que os irmãos que estão nos ouvindo, que estão acompanhando o estudo, prestem atenção nas expressões de exorcismo, que são tão comuns na atualidade. No outro dia eu vi até, numa questão da internet, abrindo um site para pesquisar, fui ver uma expressão lá, e do lado estava um anúncio, né? Afastamos espíritos que estejam querendo atrapalhar sua vida. Clique aqui. Olha só, é a questão do exorcismo, né? E quando a criatura até começa a perceber essa atrapalhação, quase sempre é porque a coisa já está um tanto encaminhada. Então, vamos ler com muita atenção para ver o cuidado com que a espiritualidade trabalha esse ponto.
E o André Luiz continua. Percebi que o nosso orientador solicitava alguma demonstração importante. Convidados pelo instrutor, abeiramos-nos do moço enfermo que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãezinha. Atendendo às recomendações do superior, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente alocada, que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética. Veja que tinha os guardas, porque todo trabalho tem a sua guarda, realmente. Por quê? Para não sofrer os ataques. Exato. No livro Memórias de um Suicida, tem um determinado momento que ele vai falar sobre uma casa espírita. E aí ele fala daquela casa, e quando ele vai falando, a gente imagina que é uma casa altamente movimentada e tal. E é uma casa assim, muito, muito simplinha.
Né? O capítulo é, né? Nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec.
Exatamente.
É um capítulo belíssimo que vocês podem até ir lá e dar uma lidinha nele, né?
Então, mostra o que nessa casa? Essa casa do plano material é uma casa insignificante, muito pequenininha, muito simplesinha. Do mundo espiritual, é uma casa onde estão plantados de guarda os lanceiros de Maria. Então, quando eles descrevem, descreve mesmo uma guarda montada. Mas é uma guarda montada por quê? Porque os espíritos perturbados, perturbadores, eles estão muito mais para a Terra do que para o mundo espiritual. Então, as referências que eles têm de guarda é o quê? É o guarda mesmo. Então, ele tem que ver a simbologia que ele conhece para ele poder saber qual o terreno que ele está entrando, o que, que é aquilo.
E até para proteger, né? Eu estou lembrando, Berenice, que nesse mesmo capítulo ele fala que a aproximação de um suicídio obsessor junto ao médium, e ele até fala assim, principalmente se for uma moça ou aquelas almas de uma complexão emocional mais delicada, poderá colocar, né, poderá deixar vestígios dessa ideia suicida. Então, olha o cuidado que a espiritualidade tem. Não é alguma coisa assim que estala o dedo e faz de qualquer maneira. E a gente, às vezes, eu fico pensando, eu tô falando para ninguém, não, para mim mesmo. Como médium, a gente não se sente objeto desta solicitude dos amigos espirituais. A gente vai vivendo assim como se fosse de qualquer jeito, né? Sem valorizar isso.
É verdade. Então, uma casa séria, uma casa com estudo, ela tem lá o seu corpo de guarda, né? Aí, mas alguém pode falar assim, poxa, mas se as casas têm um corpo de guarda, por que acontece, às vezes, tanto desmantelos nas casas? Olha, aí a gente pode abrir assim um leque de opções, de realidades mesmo que acontecem, porque o que também é desmantelo para a gente, né? É. Será que o desmantelo que às vezes acontece numa casa espírita, ele não está sendo fruto dos maus hábitos das próprias pessoas que estão ali circulando e que tem o conhecimento e que não faz valer o seu conhecimento espiritual e opta pelo comportamento da terra, material, mundano? Porque essas pessoas também que estão aqui nesse trabalho de desobsessão são pessoas que estão estudando, estão indo para trabalhar no bem. Ou seja, a consciência delas estão exatamente em contato com a consciência dos bons espíritos ligados a essa casa. Por quê? Porque elas estão na mesma sintonia de socorro, de ajuda. Então, isto vai trazer para a casa o quê? Um amparo. Isso. Agora, uma casa onde todos gritam, numa casa onde todas as pessoas estão numa vibração, num pensamento de um puxar o tapete do outro, o que acontece? O que vai atrair? Esses espíritos. Então, muitas vezes, os dirigentes da casa, porque às vezes eu já escutei as pessoas falarem assim, como é que o dirigente espiritual da casa permite que isso aconteça? Aí a gente fala o quê? Porque isso é coisa dos homens. Né? Isto é coisa dos homens. Então, nós, com os nossos psiquismos, muitas vezes nós rejeitamos os benfeitores da casa.
Exatamente isso.
Olha, se a gente bota ele para fora, deixa,
né? Aí, muitas vezes até, Berenice, os benfeitores deixam que aconteça para a gente, a minha avó fala, tomar atento, né? Tomar tendência, né? Para a gente perceber até que ponto a nossa invigilância, o nosso desmazelo nos leva a problemas sérios, né?
Exatamente. Quem teve assim, educação mais ferrenha, isso, né? A mãe falava, pois é, nós vemos, olha, não bota o dedo aí que leva choque. Não bota. Aí, às vezes, ela via que a gente estava testando, ela deixava.
Exato.
Levava um choque, acabou.
Nunca mais.
Nunca mais. Exatamente. Né? Então, esse espírito, esses guardas espirituais deixaram ele entrar. Ele, numa outra circunstância, ele seria barrado. Aí a gente pode falar assim, poxa, mas como é que os benfeitores vão barrar um espírito sofredor? Aí lembra daquele caso lá do nosso lar, que o André, chega uma mulher querendo entrar, ser acudida pelo nosso lar, e os porteiros falam o quê? Que não. E o André Luiz até se choca. Nossa, eles estão negando ajuda. E aí o mentor fala para o André Luiz o quê? Apure a sua visão. Aí quando ele apura, ele percebe que aquela mulher era uma aborteira. Isso. Só que ela fez o aborto e até aquele momento ela achava que estava certa sim. E que ela ia continuar fazendo porque ela estava certa. Errado foram as pessoas que abortaram. Mas ela estava no trabalho dela. Ou seja, pelo fato dela não ter consciência do mal que ela praticou, aquilo não habilitava ela a ser socorrida. Então, não é falta de caridade dos benfeitores, porque os benfeitores, eles vão ajudar na medida que nosso psiquismo fique em contato com o dele. Através de quê? Do arrependimento.
É o preparo, não é, ô Berenice? Eu estava assim pensando, já pensou se eu chego num local, num hospital, e falo assim, olha, eu quero ser operada... Não sei, quero ser operada da minha visão, porque eu não estou enxergando bem. Aí eu chego, não, quero ir para o centro cirúrgico agora. O que vão falar? Não, temos que fazer os exames. Mesmo detectado o problema, o que existe? Risco cirúrgico, né? Para ver se o meu organismo está em condições de passar por aquele procedimento. Porque às vezes o procedimento é necessário, mas não há condição. E aí eu vou entrar na cirurgia. Vamos pensar nas questões espirituais, da cirurgia do corpo. Vamos pensar nas questões espirituais que são muito mais delicadas. Tem que haver um planejamento, porque senão não é favorável.
Exatamente. Então, esta ajuda vai acontecer agora, embora seja um espírito que não estava na previsão e ele não seria acolhido nesse momento, mas como é para estudo, vamos lá. Então, o espírito chega, né, já gritando, Pedro, Pedro, parecia ter a visão centralizada no doente, porque nada mais fixava além dele. Alcançando nosso irmão encarnado, este, de súbito, desfecha um grito agudo e cai desamparado. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular. De imediato, sob o comando de Clementino, Silva determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando-o da assembleia.
Esse é um cuidado e algo que a gente faz nas casas espíritas, mas é bom a gente colocar, né? Não é comum. E eu acho muito bonito assim, o controle da espiritualidade, principalmente em alguma de nossas casas, que tem uma assistência muito grande. É raro, muito raro mesmo, alguém passar por um episódio de incorporação, por uma questão assim. É muito raro. Mas, se acontecer, não se faz doutrinação em público, nem se chama atenção para aquilo. A gente vai, quer dizer, as pessoas responsáveis por aquela reunião, por aquele dia, vão retirar a criatura para um espaço, para ali fazer o trabalho. Eu estou lembrando uma vez, numa determinada casa, a gente foi fazer um estudo, e num determinado momento, uma pessoa sentiu mal, né? Foi um mal lá que a pessoa... Depois se viu até que era físico. E aí a gente continuou a falar. E naquele momento tinha alguém da área médica, alguém da casa, afastou, né? E viu a pessoa e socorreu. E aí depois as pessoas falaram assim, interessante, Deusa, você estava de frente, estava vendo, continuou a falar. Eu falei assim, ué, mas essa orientação. Naquele momento, o que eu podia fazer de melhor para ajudar a cena... Não seria você paralisar o que está falando para todo mundo se voltar ali, mas sim, era uma casa de Francisco de Assis, né? A gente manter a unidade através do estudo, na certeza absoluta que eu tinha, que a falante Francisco de Assis estava ali presente e que o recurso iria ser dado. Quer dizer, não era naquele momento eu parar e sair correndo que eu não iria fazer nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque, às vezes, a gente dispersa a atenção de uma reunião para um fato externo. É. E aquele fato externo, ele vai ter que ser resolvido. Por isso que toda reunião organizada vai ter o quê? O responsável pela reunião, o responsável pelo dia, a equipe auxiliar, né? Por isso que o trabalho é em equipe. É. Porque se tiver centralizado num só, daqui a pouco a reunião para, porque um teve um soluço, e eu tenho que sair para dar água para quem está soluçando, para depois continuar a reunião.
É. Olha, uma vez aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava fazendo uma palestra, eu estava até falando sobre a parábola do bom samaritano. E aí, de repente, entrou no centro, as pessoas estavam assistindo, né? Tinha uma senhora assistindo. Então, o ex-marido dela, com a mulher atual, entraram no centro e, no meio da palestra, e começaram a discutir com a mulher que estava sentada. Foi assim foi um tumulto. Inusitado, né? Foi um tumulto muito grande. Depois, a gente até entendeu o que estava acontecendo. Foi um mal-entendido que ela tinha que deixar, ele ia pegar a criança não sei aonde, e a criança acabou que não foi e tal. E ele estava ligando para ela estava com o telefone desligado, e ele sabia que ela estava ali, e ele, assim, interrompeu, né, daquela maneira. Então, foi um alvoroço, e quando eu estava falando da parábola do bom samaritano, e graças a Deus, eu não sou ansiosa, eu tenho outros defeitos, mas ansiedade não é, porque eu acho que se gasta muita energia. Eu acho muito cansativo ser ansiosa, né? Então, quando eu dei conta do que estava acontecendo, eu falei, gente, o que, que nós estamos estudando? E ele batendo boca. Eu falei, não é a parada do bom samaritano? Então, o homem não está caído? Então, vamos continuar o nosso. Aí, o dirigente não sabia o que fazer, coitado. Eu falei assim, não, pode resolver a situação. Aí, eu falei para ela, não, pode sair. Daqui a pouco você retorna e vamos continuar. E aí ela saiu, né, com muita vergonha, e nós continuamos normalmente a palestra, né, falando ali, depois ela retornou, e aí a gente foi tentando encaixar a parábola do bom samaritano, né, com a situação, do que a gente poderia ajudar ali. Eu falei, qual é o nosso recurso agora? É o recurso da prece, é dos fluidos. Então vamos imaginar, aí eu fui assim conduzindo, porque isso, a gente tem que saber fazer a condução nesses momentos de crise, sabedores que a espiritualidade está presente.
De forma espírita e cristã, não é?
Exatamente, né? Quando a gente age de uma forma crística, as coisas acontecem, né? Não teria necessidade de acontecer tudo aquilo. Aí alguém pode falar, mas por que a casa espírita permitiu essa cena acontecer?
Agora imagina, eu só estou imaginando, Berenice, se acontece ali fora da casa espírita. Talvez até tivéssemos uma cena de violência física com consequências imprevisíveis, né? Então, a gente olhar também como a misericórdia divina vai trabalhando e vai atuando, né? Ah, mas não é de uma forma agradável, mas é a forma possível.
E até mesmo agora, assim, falando, esse casal que fez isso, essa cena pode ter ficado registrado
bem
nele.
Marcado.
E quantos momentos essa cena vai aparecer para eles causando vergonha?
Isso.
Causando vergonha para estimular o arrependimento,
e
né,
até
da
a
maturidade.
Que vai ser. Observa só, porque todos nós passamos por um momento de turbulência, né? E aí, naquele momento, quem sabe bate na cabeça assim: olha só, no momento de muita perturbação, eu entrei num lugar em que as coisas ficaram imperturbáveis, apesar daquilo tudo. Então, a casa espírita é uma referência de equilíbrio, né?
Exatamente. Então, imagina a pessoa, depois de tantos anos, já tem muito, tem uns 10 anos isso. Já pensou a pessoa agora, já mais madura, se lembrar dessa cena e falar, meu Deus, como é que eu fui fazer aquilo?
Casa de Deus, né? Exatamente.
Como é que eu fiz aquilo? Como é que eu expus a pessoa? Me expus? Que vergonha! E isso pode ser já um passo para o quê? Para o arrependimento, para a reparação, para a sua evolução. Mas o mais importante é o quê? Nós nos mantermos conectados. Isso equivale às nossas crises dentro de casa, né? As crises familiares, Muitas vezes elas acontecem e independe de nós. Elas acontecem com outros membros. Mas se a gente mantiver essa ligação, porque a nossa casa também tem guarda.
Tem,
a nossa casa também tem proteção.
Daí a necessidade do culto do Evangelho no Lar, para a gente manter acesa, acesa, essa ligação com os guias protetores da família, não é?
Exatamente. Então, ele está dizendo agora que a dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência. Junto dela, acompanhamos o enfermo com carinhoso interesse. As variadas tarefas do recinto prosseguiram sem quebra de ritmo, enquanto nos insulávamos no aposento para a cooperação que o caso exigia. Pedro e o obsessor, que o jugulava, pareciam agora fundidos um no outro. Porque esse caso de possessão...
É isso. A vontade, Kardec fala, né? A vontade está do outro, está completamente subjugada. Então, a criatura é como se ela não tivesse vontade. Por isso que os casos de possessão, está no Livro dos Espíritos, tem que haver um magnetismo e uma autoridade moral muito forte, né? Porque ali, vamos dizer assim, como se fosse uma doença crônica.
Exatamente. E isso é uma coisa assim tão interessante, até já tem um caso científico, né? Tem até aquele transtorno de Estocolmo, que é quando uma pessoa do mal, né? Vamos supor um sequestrador, uma pessoa totalmente desequilibrada, ela sequestra a pessoa e fica muito tempo em poder daquela pessoa, e quando essa pessoa é liberta, muitas vezes essa pessoa retorna ao local aonde ela foi subjugada. Uhum. E ela não consegue sair dali. Então, isso aconteceu, isso assim despertou para a ciência em Estocolmo, né? Então, acabou ficando a síndrome de Estocolmo, da dificuldade das vítimas se desvencilharem dos seus algozes. Uhum. Parece uma coisa assim tão insana, né? Mas isso está vinculado ao quê? Ao magnetismo. Né? A pessoa não consegue. E aí a gente consegue entender, porque quando a gente lida assim, com sofrimento alheio e nós somos danados para julgar e julgar errado, às vezes num relacionamento totalmente doente, e a gente fica, mas por que a pessoa não se livra daquele relacionamento? Porque não, às vezes não tem força fluídica.
Isso.
Não consegue. São algemas invisíveis do psiquismo. E isso acontece por quê? Porque esta pessoa que está algemada, ela não tem o bom hábito do raciocínio. Não tem o bom hábito de manter a sua linha de raciocínio mesmo. Tanto que a fé é o quê? Ela tem que ser raciocinada. Então, quando a gente tem o hábito de raciocinar, cada vez mais a gente se desvencilha dessas armadilhas psíquicas, das armadilhas espirituais. Então, neste caso aqui, desse obsessor, eles pareciam que estavam assim fundidos um com o outro. E a gente lembra até do processo de subjugação que o filho do Dr. Bezerra sofreu, né, um processo muito grande, e até o próprio Dr. Bezerra, ele falava que se fizesse um trabalho de desobsessão para retirar aquele espírito, o filho dele desencarnaria.
Né, não existiria, porque vai havendo uma manutenção fluídica, não é? O obsessor mandando alguma coisa, o encarnado também. É a questão da simbiose. Há uma troca fluídica ali, uma acomodação, que se naquele momento você romper, vai haver prejuízo para as duas partes, né? E prejuízo na economia fluídica. Como essa questão é uma questão material e fluida material, a desvinculação tem que ser boa para ambas as partes, né? Então, a gente tem que pensar muito na questão do exorcismo, que foi o que nós falamos no começo.
Isso, porque sempre é de dentro para fora.
Isso.
Nada abruptamente consegue ser resolvido. Por isso, da importância do raciocínio. É o nosso raciocínio, é a forma de raciocinar que vai dar para a gente essa condição de proteção. Então, quem pode nos proteger? Nós mesmos. Nós vamos formando essa proteção. Vamos pensar sobre isso hoje. Muita paz.
Muita paz, amigos.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.